Mata bicho.
Bom dia, seja muito bem-vindo ao Mata Bicho, programa matinal de informação da RUC. Eu sou o António Monteiro, comigo em estúdio tenho o Hernani Caniço, vereador da Câmara Municipal de Coimbra pelo Partido Socialista e que irá fazer o comentário à atualidade de hoje. Mas antes, como sempre, começamos com a revista de imprensa regional, nesta manhã de dia 25 de agosto. Começamos com o Diário de Coimbra, em destaque no Diário de Coimbra, Coldplay com a segunda data a 18 de maio. Os bilhetes para dia 17 estão hoje à venda e desde ontem que há filas para os assegurar, a expectativa é que esgotem rapidamente, de tal maneira que está garantida a segunda data e se mantém a hipótese da terceira. Também em destaque no Diário de Coimbra, os empresários da região que apresentam alternativas às medidas cegas do governo, isto quanto a poupanças no consumo de energia. Ainda no Diário de Coimbra, nota para os funcionários do Sunetuc, que são contra a internalização do serviço na Câmara Municipal de Coimbra, e ainda a nota para a Feira do Ano em Montemor, que irá apresentar novidades este ano. Já no Diário As Beiras, o destaque vai para a Feira do Ano de Montemor o Velho, que será uma das maiores da região. Na capa vê-se o Castelo de Montemor. As festas concelhias foram apresentadas ontem. São 9 dias de feira e de festa, entre 3 e 11 de setembro, com um dos maiores cartazes de animação de sempre, repleto de concertos de artistas nacionais. Também no Diário As Beiras, as Jornadas Mundiais da Juventude trazem milhares de jovens a Coimbra. Os dias na Diocese, iniciativa que se realiza na semana anterior às Jornadas Mundiais, já tem 14 mil interessados. Ainda no Diário As Beiras, também destaque, tal como no Diário de Coimbra, para os trabalhadores do Sunetuc, que rejeitam a internalização na Câmara, e ainda para as águas do Centro Litoral, que sensibilizam a população para uso eficiente de um recurso escasso que é a água. Passamos então ao comentário a estas capas de jornais com o Hernani Caniço, vereador da Câmara Municipal de Coimbra pelo Partido Socialista. Ontem houve reunião dos funcionários do Sunetuc que votaram com parecer negativo à proposta de internalização do Sunetuc na Câmara Municipal de Coimbra, como veio em destaque nas duas capas dos jornais. O Partido Socialista já se havia manifestado contra esta proposta do Executivo de José Manuel Silva. Com esta tomada de posição por parte dos funcionários deste Sunetuc, pergunto-lhe se poderá ser este o fim do plano do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra.
Bom dia, agradeço o convite da RUC para estar presente e da Associação Académica de Coimbra. Naturalmente que a internalização do Sunetuc não está comprovado que tenha qualquer eficácia, eficiência ou rentabilização de recursos, e por isso o Partido Socialista considerou que não subscrevia a proposta do Presidente da Câmara. E, face a esta posição dos trabalhadores, compreendemos naturalmente essa posição e os argumentos utilizados, que em boa parte são coincidentes com aqueles que nós subscrevemos e defendemos. Estamos, obviamente, solidários, sempre também no sentido de articular serviços, de fazer melhorias, porque não estamos num plano estanque, mas sendo certo que essa decisão dos trabalhadores é uma decisão que vai de acordo às nossas expectativas, mas a decisão, digamos assim, trata-se de um parecer que não é vinculativo, mas é um parecer importante que nós temos em conta da nossa parte e que muito respeitamos. A decisão terá de ser do órgão deliberativo da Autarquia de Coimbra à Assembleia Municipal de Coimbra.
Muito bem, José Manuel Silva disse que iria, de qualquer maneira, apresentar dia 5 de setembro esta proposta de internalização. Pergunto-lhe se, tendo em conta este parecer, lhe parece uma boa tomada de posição, tendo em conta já a tomada também de posição dos funcionários do SMTUC serem contra esta proposta.
Nós achamos que não é uma boa atitude, porque temos que privilegiar o diálogo não se esgota, e de qualquer forma tentar forçar, digamos assim, uma ideia que, quanto a nós, não tem os fundamentos explicitados. Aliás, já pedimos vários documentos que fundamentem essa proposta e não nos foram fornecidos. Ficaram reservados para essa reunião de agenda no dia 5 de setembro. Ora, os documentos têm que ser estudados. Não é possível tomar uma atitude coerente, consentânea, conhecedora e, obviamente, compreensível, de uma forma extemporânea e no imediato. Sob pena de não estarmos a respeitar aquilo que são, por um lado, os direitos dos trabalhadores, por outro lado, aquilo que são os direitos dos cidadãos que são utilizadores dos serviços de transporte no Concelho de Coimbra. Por isso, não consideramos isso uma boa atitude. Achamos que deveria ser continuado o diálogo e que o Presidente da Câmara refletisse sobre a atitude de confronto, porque basicamente é uma atitude de confronto que não leva a nenhuma situação positiva que seja útil aos utentes. E são esses, para além dos trabalhadores, aqueles que nós, como representantes nos órgãos autárquicos, temos de servir, seja no poder, seja na oposição. O poder não pode ser autocrático, a oposição é respeitadora das decisões de quem o povo legitimou, mas, obviamente, não deixa de defender esse mesmo povo.
Muito bem, uma das notícias que também tem marcado a atualidade em Coimbra ultimamente é do abate dos últimos plátanos da Avenida Emílio Navarro, neste caso são 5, para a construção do Metrobus. O Executivo Municipal já veio rejeitar quaisquer alterações aos planos do traçado do Metrobus, com a vereadora Ana Bastos a considerar que se trata de uma solução incomportável do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista técnico, passo a citar. De qualquer maneira, acha que deveria ter havido um período de audição pública antes de ter tomado esta decisão de abate destas árvores, algumas delas centenárias?
São decisões importantes, principalmente quando nós falamos de alterações climáticas e dos problemas que envolvem essa situação, que não são apenas teóricos, mas depois se refletem no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia. E por isso questões como a dos plátanos exigiriam naturalmente uma reflexão quer das organizações da sociedade civil que são representativas, que, em termos dessa democracia, da sua democracia participativa, têm direito e também o dever, devemos dizê-lo, de intervir ativamente nos processos, quer da parte da democracia representativa, neste caso a autarquia, que tem que respeitar as outras formas de participação e, portanto, entendemos que a audição pública seria relevante neste caso. Claro que existem prazos a respeitar, existem financiamentos europeus, existe um trabalho que já vem de há longos anos, demasiado longos, diria até, relativamente ao período em que não temos tido circulação de transportes desde a chamada linha da Lousã até à inovação, porque o Metrobus é uma inovação na cidade de Coimbra e tem muitos aspectos positivos, mas evidentemente há que ter em conta as outras situações, como falei, em relação às questões climáticas e às questões da situação urbana e, neste caso, em relação às próprias árvores. Nós não acreditamos que o frente a frente ou o confronto, com a palavra que há pouco utilizei, seja prioritário para resolver qualquer assunto que o seja. E existirão soluções. Quando neste mundo, no século XXI, não existiriam soluções, bom, então estávamos a limitar a inteligência humana e estávamos a dizer que temos que ter visões centralistas, visões direcionadas apenas num sentido, e isso conduziria a maus princípios, como já tivemos num anterior regime que existiu em Portugal e em que eu vivi e contestei, com as devidas consequências, então como estudante da Universidade de Coimbra. Pelo que, concordo consigo, a audição pública seria importante, como seria importante tentar arranjar alternativas de forma a preservar a manutenção dos plátanos. Claro que não me vou pronunciar do ponto de vista técnico, nem sequer do ponto de vista legal, porque isso naturalmente compete aos técnicos e aos juristas, e para isso existem os parceiros. Agora, se também são pedidos parceiros para tantos assuntos, alguns são naturalmente essenciais, outros nem tanto. E esses parceiros, como sabemos, são despendidas verbas, que implica o erário público ser reduzido, também não vemos porque é que não poderiam ser solicitados parceiros técnicos que, em tempo útil e oportuno, conseguissem resolver uma situação que se traduz numa incomodidade para a população de Coimbra. Ninguém pode ficar satisfeito por ver destruir património, seja qual for o tipo de património. E, portanto, todas as situações que possam minimizar estes problemas devem ser tomadas.
Precisamente uma das alternativas apontadas pela Clima Ação Centro, que é uma organização de uma organização ambiental da região centro, seria contornar aquela zona. Defendem-se dizendo que vários urbanistas dizem que é algo possível. Na sua opinião, como vereador, embora sem dar um parecer técnico, porque, como dizia, é algo que cabe aos técnicos dar, mas na sua opinião, como vereador, seria algo possível naquela zona? Também é uma zona algo apertada, sem, temos de um lado edifícios, do outro lado o Parque Dr. Manuel Braga e o Parque Verde. Acha que era possível arranjar ali alguma solução?
Como disse, quando a nossa inteligência humana não conseguir superar este tipo de problemas, então muitos outros não os conseguiria superar e nem sequer conseguiria fazer a investigação que faz e que promove a evolução do sentido humano. E estamos numa cidade universitária, estamos com uma universidade e com instituições que promovem a investigação de reconhecimento internacional em todo o mundo. E em todos, pode dizer-se, em todos os continentes. Coimbra é um paradigma e é uma cidade de prestígio, naturalmente que mais nos países do que noutros, mais nos continentes do que noutros, mas em todos tem os seus reflexos. E, portanto, temos de acreditar que a solução seria viável, apesar das limitações que existem em relação às condicionantes do local, quer em termos da habitação, quer em termos do terreno e da própria circulação.
Muito bem, avançando de tema, outra das notícias que se tem estado em alta na cidade tem sido o concerto da banda britânica Coldplay no estádio Cidade de Coimbra, que está marcado para o próximo ano. Vimos no Diário de Coimbra que já está uma segunda data agendada. Pergunto-lhe se para si estes concertos serão de facto uma boa forma de dar mais visibilidade à cidade de Coimbra, já que este tipo de concertos e de espetáculos de grande dimensão costumam estar reservados, às grandes metrópoles como Lisboa e Porto.
Não concordarei integralmente consigo, devo dizer-lhe, invocando naturalmente o passado e a minha longevidade, digamos assim. Nós saudamos todas as iniciativas de cariz musical e espetáculos e outras situações do foro cultural que possam incrementar o desenvolvimento da cidade. E, evidentemente, que os concertos realizados, neste caso, no novo estádio municipal, eu chamo-lhe novo, não é? Ele já tem mais de foi feito para o Euro 2004, mas já eram feitos concertos no anterior estádio municipal. E vieram grandes bandas internacionais a Portugal, grandes artistas, e com milhares, muitos milhares de espectadores a participar desde que houve o 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril isso não era permitido. Claro que se iniciou naquela fase pós-revolução com espetáculos de canto livre, era assim designado, em que havia os concertos com artistas portugueses, não é? Basicamente com música designada por alguns de música de intervenção, outros contestando essa designação, mas a tipologia, de facto, era essa. E depois, a partir daí, vieram os concertos múltiplos, sucessivos, de outros artistas. Portanto, nós saudamos todas essas iniciativas, ficamos muito satisfeitos que os Coldplay venham a Portugal e a Coimbra, tal como veio Andrea Bocelli, que também esteve em Coimbra, e muitos outros para trás. E, portanto, não foi descoberta a pólvora agora. Não se pode dizer que é a partir de agora que há um milagre de rosas, digamos assim, e que Coimbra vai ter o desenvolvimento porque alguém descobriu que os concertos em Coimbra são importantes. Eles são importantes já há muitos anos, têm sido feitos e concordo que devam ser incrementados.
Muito bem. Recentemente também houve um concerto no Estádio Cidade de Coimbra, que foi o concerto dos 4:30, se bem me lembro. Algumas críticas foram feitas, já que esse concerto causou alguns danos na pista de atletismo, no relevado do Estádio Cidade de Coimbra. Tendo em conta que este concerto será naturalmente de muito maior dimensão, receia que mais danos possam ser feitos no Estádio Municipal.
Tive a oportunidade, feliz, de participar, de ouvir o concerto dos 4:30 e, portanto, também verifiquei in loco a ocupação de espaço, e foi uma ocupação parcial, quer da pista de atletismo, quer do relvado, quer das próprias bancadas, o que, noutros espetáculos, né, terá outra dimensão. Presumimos que o Coldplay terá uma dimensão de ocupação de espaço muito maior. Mas, perdão. Mas há duas formas. Não se pode ter a Deus e o Diabo em tudo aquilo que queremos fazer. Mas há duas situações que nós podemos intervir. Uma é na prevenção e a outra é na minimização de riscos. E depois, por último, na correção daquilo que, de facto, não for possível alterar. Portanto, quando a um ano de distância se programa um concerto, quase um ano, não é? Se programa um concerto se tiver em conta estes aspectos, é evidente que vão existir prejuízos que terão que ser comatados, mas, digamos assim, a relação do benefício que é obtido com a realização do concerto superará naturalmente as alterações que forem originadas pela sua realização.
Muito bem, avancemos de tema. Outro das notícias em destaque nos jornais de hoje era das medidas que o governo quer implementar aos comércios e empresas para a redução de consumos energéticos. Passo a ler algumas dessas medidas. Incluem uma redução de horário de funcionamento dos centros comerciais, redução de iluminação das montras das lojas. Como li, o Conselho Empresarial da Região de Coimbra manifestou-se contra a aplicação de medidas que consideram ser cegas, apelando a que, apesar da redução da iluminação das montras, seja assegurada a iluminação pública, preservando-se assim a segurança. Tendo em conta a situação da Baixa de Coimbra e também aos assaltos que alguns comerciantes dessa zona sofrem e se queixam de ter sofrido, pergunto-lhe se lhe parece este um pedido razoável por parte do Conselho Empresarial da região de Coimbra.
Eu não tenho a concepção que as autoridades agem sempre bem, mas também não tenho a concepção de quem critica que também esteja a criticar sempre com a razão. O que está em causa é que, naturalmente, existe uma situação que é uma situação grave do ponto de vista económico, financeiro, energético, ao fim e ao cabo, neste caso, como tivemos recentemente uma situação grave com a pandemia da Covid-19 e SARS-CoV-2. Portanto, é preciso reagir àquilo que são as situações de risco e situações de potencial gravidade, de forma a que se possam combatar esses riscos. E, portanto, um governo existe para tomar medidas. As medidas não têm que ser necessariamente únicas. Entendo, mais uma vez, que o diálogo é fundamental entre as instituições e entre os representantes da sociedade civil e com o respeito, inclusive, neste caso, pela organização empresarial, e, portanto, devem ser ouvidos no sentido de até eventual alteração de uma ou outra medida, com a aplicação local, como diz, em relação à nossa baixa. Não me parece que as medidas tomadas levassem a um incremento da criminalidade e, portanto, que pudessem dilapidar o património nesse sentido. De qualquer forma, como disse há pouco, é sempre melhor prevenir do que remediar. E essas medidas devem ser consertadas, devem ser conciliadas e, evidentemente, deve ser dada a garantia de que a sua execução não irá potenciar essa criminalidade. Portanto, mais uma vez, a defesa do diálogo é aquela defesa que tem de ser feita e não achar que apenas uns são bons e os outros são maus. Nem os que são uns acharem que os outros é que são os piores.
Muito bem, Hernani Canisso, voltamos a si em breve. Entretanto, hoje iríamos passar a rúbrica Olho ao Robô, da autoria de Miriam Lopes. Infelizmente será suprimida, pelo que iremos passar já de seguida à revista de imprensa nacional, onde iremos abordar as capas dos principais jornais, neste caso do Público, do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e do Jornal I. Ainda iremos dar uma breve vista de olhos ao Semanário Expresso. Começamos então com o Jornal Público. Na capa lê-se no título que o plano para revitalizar a Serra da Estrela após os incêndios é para executar até 2032. A situação de calamidade pode ser declarada já hoje. Limpeza de terrenos é prioritária. Os autarcas pedem campanha de promoção do turismo, que por estes dias perdeu 500 mil euros. Ainda no Jornal Público, Angola em suspenso, sondagem dá vitória ao MPLA, a UNITA contesta. Também uma entrevista no Jornal Público de Alberto Costa Júnior. O que a UNITA propõe teve uma enormíssima aceitação nacional. Uma notícia no Jornal Público onde se vê na imagem um cidadão angolano a contar os votos. Também ainda no Jornal Público, água. O governo sugere que grandes consumidores paguem mais. Grandes utilizadores domésticos de água em 43 municípios mais afetados pela seca devem pagar mais, diz o governo. Finalmente, o partido Chega, Ventura, incapaz de impedir debandada de dirigentes. 10 meses após eleições, o partido perdeu 5 vereadores e vários autarcas passaram a independentes ou desistiram. Já no Diário de Notícias, o destaque vai para a energia mais cara. A fatura do gás das famílias vai subir 30 euros e a tarifa social também é afetada. A EDP Comercial adianta que o preço fica mais caro já em outubro e ainda será acrescido de 5 a 7 euros em taxas e impostos. Nos consumos mais baixos, a subida rondará 22 euros e até os mais pobres vão pagar mais mesmo com desconto. A empresa lembra que a tarifa não era atualizada há um ano, apesar da escalada nos mercados internacionais. A Galp também vai cobrar mais a partir do outono. Ainda no Diário de Notícias, nota para os cruzeiros, os passeios e serviços locais vendem-se com os turistas ainda a bordo. Na imagem vê-se um cruzeiro no Porto de Lisboa. Finalmente, no Diário de Notícias, as eleições em Angola foram um sucesso retumbante. É a democracia que ganha, afirma João Lourenço. E ainda, para espaço para a tecnologia, a atualização do algoritmo Google está a mudar e os resultados das pesquisas vão ficar diferentes. Já no Jornal de Notícias, mortes na estrada em agosto batem recorde dos últimos 4 anos. É esta a manchete. Na primeira quinzena houve 30 vítimas mortais. Problema pode agravar-se até ao final do mês. 20 mil veículos em excesso de velocidade numa semana. A prevenção rodoviária pede mais educação. Também no Jornal de Notícias, as vindimas, a seca e o calor estão a afetar a produção. As videiras estão ressequidas com o clima agreste, como consequência haverá menos 20% de vinho. Ainda destaque para a fatura mensal do gás, que aumenta 30 euros já em outubro. A EDP justifica a decisão com a escalada dos preços internacionais. A Galp segue as mesmas pisadas. Ainda no Jornal Notícias, o Governo pede a municípios para subirem a tarifa de água. A medida destina-se a consumos elevados em zonas críticas. Finalmente, nota ainda para a guerra na Ucrânia. Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, assim é que é, dá fardas ao exército ucraniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros reuniu-se com Zelensky. Já no jornal, a manchete vai para Paredes de Coura, mais precisamente no Festival Vodafone Paredes de Coura, detectados vários casos de gripe A, infecções pulmonares. Também no jornal, destaque para a seca, o Governo pede uso prudente da água e defende penalizações. Outra das recomendações é a suspensão temporária de lavagem de ruas ou do uso de piscinas nos 43 concelhos em situação mais crítica. E finalmente, no jornal I, Angola, as mesas de voto dão a vitória à UNITA numas eleições que estão ainda bastante indeterminadas. Já no Semanário Expresso, destaque para a guerra na Ucrânia. Em direto, ataque com mísseis nos arredores de Kiev sobe para 25 o número de mortos em ataque contra a estação ferroviária. Numa notícia também transversal aos outros jornais, devo preocupar-me com a subida dos preços do gás? É a pergunta que põe o Jornal Expresso. 11 perguntas e respostas para não ficar à deriva. A EDP Comercial vai aumentar os preços do gás natural em outubro. A fatura média mensal dos seus clientes terá um agravamento de 30 euros, mas na Galp os preços também subirão. E, finalmente, no Semanário Expresso, as eleições em Angola, os dados provisórios da CNE colocam o MPLA na frente com mais de 60% dos votos. Uma notícia que vai ao contrário daquilo que diz o jornal I, que diz que as mesas de voto dão neste momento vitória à UNITA. E após esta breve revista de imprensa nacional, passamos então mais uma vez ao comentário com o Hernani Caniço. Aliás, estava aqui já ainda a ver as perguntas da revista de imprensa regional, mas agora sim passamos à revista de imprensa nacional e começamos por analisar a notícia que é transversal a todos os jornais, que é da possível subida da tarifa de água que o Governo poderá ter de impor aos municípios de forma a evitar consumos excessivos. Pergunto-lhe como vê esta medida, tendo em conta o período pelo qual atravessa o país, que é um período de seca, que também poderá ser causado pelo aquecimento global.
É mais uma situação preocupante, e essa situação preocupante exige naturalmente medidas. As medidas de redução de consumos e de aproveitamento daquilo que são os nossos recursos naturais, todas essas medidas serão úteis, com o seguinte cuidado, é que terão que existir medidas de proteção adicional, principalmente às famílias, porque existem grandes discrepâncias em relação ao potencial económico e às dificuldades que as famílias passam, bem como, não podemos negá-lo, em relação às empresas, mas em patamares diferentes. Pelo que essas medidas, do meu ponto de vista, são úteis, mas, evidentemente, devem ser complementadas com o apoio às famílias. Algumas medidas já têm sido divulgadas desse apoio às famílias. Também creio que não estão esgotadas e que poderão existir outras.
Muito bem. Em princípio, estas medidas serão aplicadas aos municípios que mais sofrem com estes períodos de seca. Parece-lhe bem haver esta disparidade de medidas sem estas medidas serem transversais a todos os municípios, serem apenas aplicadas a alguns em particular?
A aplicação das medidas deve ser universal, mas adaptada, evidentemente, a cada município. Da mesma forma que também existem impostos, por exemplo, que têm uma margem de manobra, como é o caso do IMI, que, em relação aos municípios, têm uma margem de manobra para serem reduzidos até um determinado limite, ou não, dependendo, evidentemente, daquilo que seja a decisão autónoma dentro do quadro autárquico. Essa disparidade deve ser articulada também com a legislação que existe e que está em vigor e as competências que estão definidas, mas também tendo em conta que está iniciado um processo de centralização de competências e, portanto, isso implica mais autonomia, mais responsabilidade da parte das autarquias, de cada autarquia, de forma diferenciada, sim, de forma unitária naquilo que diga a respeito ao aspecto global. Essa descentralização de competências está, como disse, iniciada e em curso em várias vertentes. As últimas que foram, digamos assim, acordadas entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios foi na área da saúde e da educação, seguir-se-á à ação social. E, portanto, à medida que esse processo progredirá, pressupomos, tenderemos naturalmente para a regionalização, que de qualquer modo não pode ser, digamos assim, colocada em vigor sem a aprovação do povo português, não é? Tendo em conta que há mais de 20 anos existiu um referendo sobre a regionalização e que não foi acordado maioritariamente, ou aceito maioritariamente pela população, esse processo naqueles termos em que era expresso da regionalização. Espero que agora, com uma formulação mais adequada, porque os anos passam e, de facto, as necessidades também se alteram, e as próprias características dos problemas que estamos a falar. Claro que a seca também não é de hoje. Existe seca em Portugal em determinados anos, como existe noutros países.
Mas é um problema que se tem vindo a agravar, sobretudo com o aquecimento global.
Exatamente. E, portanto, também nesse caso, a questão da descarbonização entra, evidentemente, em causa, não é? A necessidade de a fazer e, por isso, as metas que estão a ser estabelecidas, em que Portugal até estabeleceu com alguma antecedência e, digamos assim, a ser dos primeiros países a propor, não sabemos se vai conseguir atingir essas metas para 2050, pronto, já é um passo que obviamente tem que ser complementado para a consciência individual, coletiva e também dos nossos governantes e a sensibilidade global pelo conjunto daquilo que eu disse. Quando se toma uma medida, essa medida tem que ser em função de um problema que é apresentado, mas ela pode originar outros problemas. E esses problemas são as famílias, as pessoas, os cidadãos. E por isso o governo tem, do meu ponto de vista, tomado medidas equiparadas num e noutro sentido, o que, mais uma vez, não significa, como há pouco dizia, que estejam esgotadas.
Bem, outra das notícias em destaque nos jornais é do aumento do preço do gás e da eletricidade. A EDP e a Galp já anunciaram este aumento. Pergunto para si, se para si estão a ser tomadas medidas eficientes por parte do governo para também controlar este aumento dos preços de energia e para apoiar famílias e empresas.
A regulação é sempre um problema que tem que ser tido em conta, porque, como sabemos, muitas vezes existe aproveitamento de uma determinada situação para maior obtenção de lucros. E sabemos que hoje, evidentemente, existem maiores lucros se os custos aumentam, se os preços cobrados aumentam, evidentemente que poderão existir mais lucros, porque a proporcionalidade não é linear. E, portanto, sendo assim, há necessidade de haver mecanismos de regulação. Essa regulação tem que ser feita pelo governo, naturalmente, e pelas entidades autónomas, que, digamos assim, não permitam a exploração. A palavra exata é essa, é explorar as pessoas no sentido daquilo que tem que ser feito, mas também há aquilo que não tem que ser feito. E, portanto, nesse sentido, o mecanismo da regulação acho que é essencial para esse aspecto. Depois, temos de ter em conta a própria situação internacional, não só decorrente da guerra da Ucrânia, mas também, e depois aquilo que, do ponto de vista económico, acontece a partir da intervenção da Reserva Federal Americana, que é essencial neste processo, quer se queira, quer não se queira, quer se goste, quer não se goste, de forma a que a aceleração ou a desaceleração da inflação tenha os seus reflexos depois em todo o mundo, como está a ter. Há a probabilidade de, a partir de setembro, segundo economistas conceituados e a análise crítica que é feita em relação ao ponto de vista económico, de a partir de setembro poder existir uma desaceleração da inflação. Mas isso não é certo, nunca poderá ser certo, desde o momento em que existe uma guerra que, segundo os invasores, a Rússia, invasores da Ucrânia, resolveriam em 2 dias ou 3 dias, já não me recordo bem o tempo que disseram, e passaram 6 meses e isso não aconteceu. Mas a invasão continua, indevidamente, como é lógico, porque não se massacra um povo como está a ser feito. E o que está em causa, em primeiro lugar, independentemente de todas as conjeturas teóricas, militares, económicas, etc., é um massacre de um povo e a destruição de um país. E isso é inaceitável em democracia e no século XXI.
Muito bem, mas tentando não fugir um bocadinho aqui a este tópico, voltava-lhe a perguntar se de facto acha mesmo que por parte do governo estão a ser aplicadas medidas e implementadas leis que vão ao contrário, que impeçam este aumento dos preços da energia, porque toda a gente sabe que quem sofre são as famílias, são as empresas, são aqueles que consomem e que precisam de consumir esta energia para sobreviver.
Com sinceridade lhe disse que acho que as medidas estão corretas do ponto de vista da análise política e económica que está a ser feita. O que também digo é que estão a ser feitas simultaneamente essas medidas suplementares de apoio às famílias, mas que são insuficientes. Temos que reconhecer que o são. Mas isso terá que haver uma adaptação, digamos assim, faseada no tempo, em relação à implementação de cada vez mais medidas, porque para isso também existem orçamentos, não é? E os orçamentos são anuais, mas que façam, que promovam esse apoio. E, portanto, concordando com as medidas que estão a ser tomadas, considero que são, de facto, insuficientes, mas acredito que mais medidas venham sucessivamente sendo tomadas, principalmente neste aspecto que citou, que é a questão das pessoas, que são quem sofre em primeiro lugar, e, portanto, as famílias.
Muito bem, fazemos então de tópico, como li, penso eu, no Jornal Público, irá entrar em curso o plano de recuperação do Parque Nacional da Serra da Estrela, ao abrigo do estado de calamidade. Em destaque vinha que este plano será para executar até 2032. O governo admitiu recentemente que a Serra da Estrela irá ficar melhor do que estava, passo a citar, mas a verdade é que será um plano extremamente custoso, longo, naturalmente, e que, para além de ter ardido um quarto do parque natural, resultará ainda em prejuízos ao nível do turismo na região. Para além dos erros operacionais, naturalmente não vamos falar nisso, que têm sido apontados durante o combate a este incêndio. A verdade é que, mais uma vez, o país atravessa um verão que não tem dado tréguas em relação aos incêndios. Os partidos da oposição têm apontado o governo como culpado pela má gestão da situação, pela falta de capacidade de prever e antecipar esta época do ano. Pergunto-lhe se, de facto, para si, se trata de, digamos assim, alguma desplicência por parte do governo, ou, tendo em conta que é um problema recorrente e que acontece todos os anos, se trata de um problema estrutural e que é transversal a qualquer governo que esteja no poder.
O diagnóstico das causas está feito. O diagnóstico já implica essas causas. O diagnóstico em relação aos fogos está feito há muitos anos e são várias e múltiplas as áreas em que é preciso intervir, com a nota de que todas essas áreas implicam décadas. Décadas, não são anos. São décadas de intervenção, desde a intervenção nas escolas, da educação para a cidadania, para o desenvolvimento das crianças, até à prevenção e à intervenção nos fogos, aos corpos de bombeiros, tudo isso, que fazem um excelente trabalho. Portanto, o diagnóstico está feito, é preciso é fazer o tratamento. E, na realidade, o tratamento, demorando todas este tempo, estas décadas, não pode dizer-se que qualquer governo não tenha tomado medidas em relação a isso. Também não são todos iguais, na realidade. Mas o que temos notado neste governo é que, e se entendesse que não era assim, não o dizia, é que o governo está em cima do acontecimento, digamos assim. E, portanto, propõe medidas que são para execução a longo prazo, médio e longo prazo. Elas não podem ser feitas no imediato, porque no imediato propõe, como por exemplo decretou o estado de calamidade na Serra da Estrela, e fê-lo muito bem. Isso tem outras implicações que vão originar benefícios para a recuperação do património e, obviamente, para a recuperação do turismo. Neste caso, esperamos turismo sustentável, que é essencial, e não outro tipo de turismo destruidor. Os governos têm a sua responsabilidade. A oposição tem a sua responsabilidade. Não vejo o sentido de ter que dizer que o governo faz sempre mal ou que a oposição está sempre mal. Não vejo isso nesses termos. Vejo isso em termos de o tal aproveitamento das ideias. Neste caso, estão diagnosticadas. Portanto, não se vai, mais uma vez, inventar a pólvora. Portanto, o diagnóstico está feito, é preciso fazer o tratamento. Mas não se pode esperar que o tratamento seja para amanhã. E também sabemos que, em alguns tratamentos, se atendermos ao caso médico, não conduzem à cura, porque a cura não é possível. Então, a 100%, digamos assim. E, portanto, é preciso também pensar que existe ou deve existir uma participação ativa das populações na vigilância, além da vigilância do quadro estatal, digamos assim, daquilo que são as destruções da sociedade. Quer dizer, quando nós vemos que a maioria dos fogos são fogos postos, não é? É óbvio que eles são fogos postos por múltiplas razões, desde as razões económicas até às razões de saúde ou falta dela, de doença dos seus promotores. Mas Tudo isso, entre outras razões, mas tudo isso existe na comunidade. Portanto, se nós sabemos que isso existe na comunidade, tem que haver mecanismos de detecção que evitem que aquelas pessoas que promovem, por exemplo, que fazem o fogo posto, que não o façam. Agora, é óbvio que não é no sentido punitivo à partida, é no sentido protetor, num doente mental, por exemplo. Agora, tem que se criar uma doença de adição, tem que se criar mecanismos que impeça que aquela prática venha a ser desenvolvida, passando depois, obviamente, à fase punitiva, quando assim é comprovado.
Precisamente por falar em fase punitiva, como dizia e bem, a maior parte dos fogos são, de facto, fogos postos. O Chega defendia a aplicação de prisão perpétua a incendiários, talvez não chegando a um extremo, a esse extremo. Pergunto-lhe se concorda com o agravamento de penas para incendiários que sejam julgados e condenados.
De forma nenhuma concordo com essa afirmação do Chega relativamente à prisão perpétua. Isso está mais comprovado que nos países desenvolvidos não fazem isso. A prisão perpétua, a prisão deve ser um mecanismo de correção de comportamentos e de proteção da sociedade e não um mecanismo de condenação à morte lenta de uma qualquer pessoa. Portanto, não concordo com a prisão perpétua. Relativamente ao agravamento das penas, a outros níveis, a adequação das penas é feita temporalmente pelos intervenientes no sistema judiciário. E, portanto, são esses a quem compete, evidentemente, dizer se para uma determinada situação deve ser agravado mais um ano, ou mais dois anos, ou mais três, a utilização da pena suspensa ou não utilização, enfim, os vários mecanismos de prisão preventiva, tudo isso. Esses aspectos são, mais uma vez, aspectos técnicos. Do ponto de vista de atitude social, que é a atitude de nossa, como interventores na sociedade, e também cidadãos, eu não sou defensor de um agravamento pelo agravamento. Sou defensor, evidentemente, mais uma vez, da prevenção sempre e da punição a níveis adequados.
Bem, obrigado por ter estado connosco, Hernani Caniço. Infelizmente não temos mais tempo, porque o nosso programa está a chegar ao fim. E antes mesmo de terminar, vamos ficar com a rúbrica Biodesagradável, que é uma rúbrica da autoria de Helena Paes. Despeço-me então desde já e continuo connosco, como sempre, em 107.9 FM ou em RUC.pt.
Ambiente, sustentabilidade, biodesagradável. A consciência verde na RUC.
Sejam bem-vindos à rubrica Biodesagradável. O governo português anunciou esta quarta-feira que, para fazer face à situação de seca no continente, vai recomendar o aumento da tarifa da água para os maiores consumidores, nos 43 concelhos que estão em situação mais crítica. A medida foi anunciada pelo Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, após mais uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. Segundo a lista de concelhos, 40 ficam a norte e centro do país e 3 no Algarve. São concelhos que têm uma capacidade de água que dá para menos de um ano. Em conferência de imprensa, Duarte Cordeiro explicou que o aumento da tarifa vai dirigir-se a consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água, sendo que, nas palavras do ministro, o consumo médio de uma família é de cerca de 10 metros cúbicos. Além disso, Duarte Cordeiro referiu que, embora o aumento de tarifa se destine aos 43 municípios com menos água, nada impede que outros concelhos o façam. Recomendaria essa medida para qualquer município do país, afirmou. O ministro acrescentou que, para os 43 concelhos em situação mais crítica, o governo também vai recomendar restrições no uso da água, como a suspensão temporária de lavagem de ruas ou do uso de piscinas. Também está previsto um regime sancionatório para penalizar os indivíduos de água. Ainda em relação aos concelhos com menos água, o ministro disse que vão ser instaladas torneiras redutoras nos edifícios públicos, com o apoio do Fundo Ambiental, e que serão tomadas medidas na área da contabilização da água, para que não haja volumes de água perdidos ou não considerados para faturação. O governo recomenda também que nesses concelhos a regra se faça durante a noite e que o setor industrial tenha projetos de eficiência no uso da água. Em conferência de imprensa após a reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, lembrou que o país sofre uma situação difícil de seca, a mais grave do século, nas palavras da Ministra. Atualmente, disse, há 49 albufeiras com água a menos de 40% e 4 abaixo de 20% da capacidade. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no final de julho, 55,2% do continente encontrava-se em situação de seca severa e 44,8% em situação de seca extrema. Não havia nenhum local continental que estivesse em situação normal, em seca fraca ou mesmo em seca moderada. Fica por aqui mais um episódio da rubrica Biodesagradável. Voltamos para a semana.